Porta Aberta.
Ari Vatanen, o famoso piloto de ralis, natural da Finlândia, confessava há poucos dias o seu grande amor por Portugal. E falava da impressão que lhe fazia os portugueses não valorizarem mais o seu país e a sua história, cheia de feitos notáveis. Acontece que, também por isso, vale a pena ouvir esta edição do Porta Aberta. É uma oportunidade para descobrir uma figura que poucos portugueses, mesmo sendo cristãos, conhecem. Trata-se da Beata Maria Clara do Menino Jesus. Nascida em Portugal, no século XVIII, foi esta mulher, uma portuguesa, que fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, presente hoje em mais de 15 países. Tiago Sepúlveda, tenor lírico e professor de canto no Colégio dos Maristas, em Carcavelos, e a irmã Maria de Lourdes Barbosa, das Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, são meus convidados neste programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e desejo-lhe desde já um bom domingo. Deus tem muitos amigos e muito diferentes. Entre eles conta-se Tiago Sepúlveda, natural de Lisboa. O Tiago estudou canto, é tenor lírico e já cantou em Espanha, Itália, Alemanha, Suíça e Cabo Verde. No campo do teatro musical, trabalhou com os melhores encenadores nacionais, nomeadamente Filipe Laferri e João Lourenço. Veja aqui que esteve em Cabo Verde, que é a minha terra de origem. Foi uma boa experiência.
Bela terra, bela terra. Já foi há muito tempo, mas ficou indelével.
Como é que é a música na sua vida? A sua vida está cheia de música desde sempre? O gosto pela música já vem de família?
Desde sempre, desde sempre. Desde pequenino, eu sou o nono de 10 irmãos e lá em casa sempre estava sempre música a tocar.
10 irmãos? Extraordinário. Isso já quase não se ouve.
6-4, 6-4, ganham os homens.
Mas mesmo assim elas ganham. Algumas das composições mais célebres da música clássica foram criadas por músicos como Bach, para louvar a Deus. Deus está presente também há muito tempo na sua vida, Tiago?
Desde sempre, desde que nasci.
Já vem de família?
Sim, sim, somos uma família católica, praticante, aqui da zona da parede, sempre fizemos a nossa vida religiosa nesta zona e tudo progrediu naturalmente.
Vou-lhe fazer uma pergunta um pouco provoca um bocado, não é? Dado que a sua formação é música, aconteceu-lhe alguma vez estar numa celebração religiosa em que sentisse de modo especial que cantar é realmente rezar duas vezes, ou estava mais preocupado com quem desafinava?
Não, normalmente sou mais ou menos tolerante com quem está a entoar os cânticos, porque nunca é fácil, porque são sempre situações que é sempre difícil conseguir ensaiar. E sem ensaiar é difícil fazer um produto final de qualidade, não é? Portanto, isto vai sempre um bocadinho da boa vontade das pessoas, só que às vezes a boa vontade não chega para que o produto musical seja aquilo que nós idealizaríamos, não é? Mas por isso há que ter sempre um bocadinho de tolerância nesse campo.
Aliás, eu lembro-me de uma intervenção do Papa Bento XVI que falava da necessidade de termos mais cuidado com esta parte musical das celebrações. Ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido?
Eu penso que sim, porque noutros campos vê-se que há esse cuidado, por exemplo, nós nas nossas paróquias. Se qualquer paroquiano decidir que a igreja ficava mais bonita de amarelo e chegar lá e pintar, de certeza que alguém se vai... O parque com certeza não vai deixar, não é? Agora, se qualquer paroquiano dizer eu gostava de vir tocar aqui, e chega lá e começa a tocar e aquilo é de bradar aos céus e os paroquianos fogem todos porque não aguentam aquilo, pronto, há que haver um ponto de entendimento, não é? Ou seja, a música, tal como a pintura ou qualquer outra arte ou qualquer coisa que tenha a ver com as nossas paróquias, é preciso uma certa dose de bom senso e pronto, nem toda a gente pode cantar. Você, se calhar, pode gostar imenso de cantar, não é? E pode não ter jeito nenhum. Não é só porque gosta muito de cantar que, pronto, é para louvar ao Senhor, vamos deixá-lo cantar, e os outros que se amanhem e que têm que ouvir porque ele gosta de cantar, não é?
Já todos nós vivemos experiências. Tem pisado muitas vezes o palco como artista, tem trabalhado também muito como professor. Esta experiência de ensinar e ver desabrochar, crescer, com tudo que isso exige de paciência, eu sei que exige, eu também tenho um filho lá em casa e às vezes penso no professor dele, isto ajudou a aproximar Deus, a compreender melhor a sua relação com Deus?
Sim, eu penso que sim. Agora, se calhar, falando mais deste projeto do Grupo Teatro Musical Religioso, ele surgiu um bocadinho porque... Eu sempre estava na missa, quando ouvia as leituras, ouvia os evangelhos, e as imagens estavam sempre a passar à minha frente. Eu estava sempre a imaginar uma maneira... Que engraçado, isto ficava... Isto posto em cena ia ser fantástico. E imaginava mesmo, sei lá, uma missa diferente, em que as leituras fossem feitas por atores, não é? Que isso podia ser muito interessante. E pronto, o mais próximo que consegui disto foi fazer em teatro musical. Isto porquê? Porque eu acho que a música é algo que está realmente acima de nós. A música não é só um conjunto de notas que nós inventamos. É um conjunto de frequências que existem na natureza. Mas eu creio firmemente que a música nos transporta para outras paragens. E eu, quando faço os meus musicais, inspiro-me muito nas músicas que estou a ouvir. Eu uso músicas muito, muito variadas. Os meus musicais vai desde a ópera ao heavy metal, há de tudo. Há de tudo.
É uma experiência boa para quem vê.
Sim, penso que sim. Pelo menos as pessoas têm gostado bastante. Mas, por exemplo, é um método que eu gosto muito, vou fazer às vezes caminhadas de manhã, isto sabe, nós os músicos trabalhamos mais no noturno, não é? Por isso temos as manhãs normalmente mais disponíveis para outras coisas. E gosto de ir passear ali no Pardão, Carcavelos, Oeiras, vou andando para trás e para a frente, e normalmente vou ouvir música. E quando vou ouvir música, normalmente já tenho uma história qualquer que eu gostava de... que eu gostaria de encenar. E vou ouvindo as músicas e vou-as encaixando. Olha, isto ficava engraçado para a cena tal. Olha, esta música faz-me lembrar isto. E isto não tem a ver com as... Pode às vezes ter a ver, mas normalmente não tem a ver com as letras que estão a ser cantadas. Podem ser em inglês, em francês, em italiano. Tem a ver mesmo com esta tal onda sonora que cada música tem e nos faz, se calhar a umas pessoas faz pensar numas coisas, a outras pessoas faz pensar noutras. Mas quando eu as ouço, estas melodias, este envolvimento musical de uma determinada música, elas levam-me imediatamente a uma determinada cena de um determinado musical. E é assim que eu vou compilando até chegar ao resultado final.
Isto de ser professor é, de um certo modo, também formar, ou pelo menos ter uma participação ativa na formação dos jovens. Como professor e até como pai, é importante este trabalho, esta iniciação dos jovens, quer na música, quer também na música como forma de oração?
Sim, mas sempre de uma maneira subtil. Ou seja, eu quando, nas minhas aulas de canto para a rapaziada mais jovem, nunca tento entrar logo com temas mais religiosos. Não vou por aí. Vou por uma abordagem daquilo que eles gostam de cantar. E depois é que vou crescendo. E eles vão crescendo comigo. Vou-lhes dando a conhecer outras coisas. Até, por exemplo, tenho alunos de 12, 13 anos, que começam a cantar, se calhar, a Shakira e outras coisas no género, e no final do ano, se calhar, já estão a cantar música do século XVII, sem darem por isso. E até acham, isto é até engraçado.
É um excelente caminho. Já viveu dias com muita emoção, desde o primeiro dia que se estreou como cantor lírico, o dia em que casou pela primeira vez.
Olha, curiosamente, a minha primeira atuação em público foi aqui na Casa das Irmãs. Eu achei imensa graça quando lá fui, agora este ano, porque eu estava a fazer um curso de teatro musical de verão das escolas de música particulares, em que curiosamente também estava hoje a maestrina Joana Carneiro, também estava nesse curso. E eu estava mesmo no início das minhas aulas de canto com a professora Elisete Baian, a quem mando um grande beijinho, se nos estiver a ouvir. E é que, portanto, era um curso de verão e nós temos sempre uma audição final. Toda a gente tem que tocar qualquer coisa, cantar qualquer coisa. E eu penso que ia cantar o Sol é Mio ou qualquer coisa assim, mas não cantava nada de jeito ainda, né? Estava mesmo no início. E então, o que é que aconteceu? O que acontece a muitos cantores, deu-me uma branca completa. E então comecei a cantar o Sol é Mio, la 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 la, la 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 la. Olha, varreu-se uma letra, continuei a la la la. Olha, foi uma galhofa. O auditório inteiro desatou-se tudo a rir. O maestro, no final, o maestro Leonardo Barros, veio-me dar os parabéns. Muito bem, é assim mesmo, não se para, que é preciso é continuar para a frente. E eu, que se tivesse cantado normalmente, ninguém sabia quem eu era, não me tinham ligado nenhuma. Fiquei, de um dia para o outro, era a pessoa mais conhecida do curso de verão. Ainda hoje, às vezes, encontro antigos colegas que ainda se lembram disso.
O que é então, mais difícil, enfrentar assim um palco ou os alunos numa sala de aula?
O público depende das situações. Mas pronto, também já leva alguns anos disto, mas há sempre um nervoso miudinho que pode ser bom, não é? Porque ajuda-nos, dá-nos adrenalina, mas às vezes chateia, não é? A gente queria já estar, é bola, já levo tantos anos disto, ainda tenho que ficar com estes nervos.
Mas faz parte, não é?
Faz parte, tem que ser.
Hoje está aqui na Renascença também a irmã Maria de Lourdes Barbosa, das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras do Imaculado Coração de Maria. Tiago, como é que nasceu esta sua relação com esta congregação, com estas irmãs?
É, a culpa é das irmãs, é melhor perguntar-lhe elas.
Como é que o Tiago caiu aí, irmã?
Nem nós sabemos muito bem. O senhor assim o quis. Porque nós queríamos fazer um musical. E tínhamos sonhado com um grupo, não aguardamos algum tempo pela resposta e veio negativa. E não fui eu, mas a irmã que estava, sim, a pensar nisso, andou na internet procurando. Depois falamos com o padre, que eu não me recordo agora o nome, o padre...
Sim, que era do grupo de teatro dos estudam para padres agora...
Do seminário
de Caparide, penso eu. Como é que ele se chama? Também não me recordo agora o nome.
E nasceu aí o encontro.
Pediram uma recomendação, não foi?
Pedimos. E ele indicou-nos o Sr. Tiago.
Portanto, a culpa é dele. Está com sorte que não nos lembramos do nome agora.
Está encontrado.
Tenho muita pena agora.
Nestas malhas que Deus tece, está encontrado o culpado, pelo menos.
Sabe,
não é?
Que eu estava a escutar, não sei se posso.
Pode, com certeza.
Assim. Eu estava a escutar o Sr. Tiago, eu estava a pensar: se o Sr. Tiago tivesse vivido no século XIX, tinha outro membro no seu grupo, este grupo do teatro musical, tinha o nosso fundador. Porque além da Beata Maria Clara, que é a nossa fundadora, nós temos também um sacerdote que é cofundador.
O Padre Beirão.
O Padre Beirão. E ele era compositor. Autor e compositor.
E cantor.
E cantor. E gostava muito de participar nos concertos.
Uhum.
E durante grande parte, sim, da sua vida o fez. Só assim na parte final é que teve uma experiência que o marcou e daí para a frente nunca mais frequentou os
teatros,
os teatros, os concertos, porque ele ia a sair e um pobre pediu-lhe esmola e ele meteu a mão ao bolso e não tinha nada, porque o único que tinha, tinha gasto para entrar no concerto. Então prometeu a si mesmo que dali para a frente não participaria em nenhuma ação musical, nenhum concerto onde tivesse de dispensar aquilo que era
devido aos pobres.
Dos pobres.
É uma forma bonita de dizer sim a Deus. Exatamente. Também, não é?
Exatamente.
E curiosamente, essa personagem vai ser interpretada por...
pelo Tiago. Já vamos falar mais em pormenor deste musical. Vamos também ter a oportunidade de conhecer melhor a irmã, Maria de Lourdes Barbosa. A fundadora das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição foi uma portuguesa, Irmã Maria Clara do Menino Jesus. Acontece que foi para homenagear esta mulher invulgar que se desdobrou pelas crianças e pelos pobres que Tiago Sepúlveda assumiu um desafio que lhe foi lançado pelas religiosas desta congregação, montar um espetáculo musical dedicado à Mãe Clara. É desse espetáculo que vamos falar daqui a pouco, depois de conversar também com a Irmã Maria de Lourdes Barbosa, a minha convidada esta manhã aqui no Porta Aberta.
Thank you. solos.
Entre os primeiros discípulos de Francisco está Clara de Assis, a primeira mulher que se sentiu movida a seguir São Francisco, ao ouvi-lo pregar na igreja de São Jorge em Assis. Nascida numa família rica, Clara não descansou até conseguir viver, como Francisco, na mais estrita pobreza. Foi esta italiana que séculos mais tarde inspirou uma aristocrata portuguesa a abraçar a vida religiosa. Batizada na igreja de Nossa Senhora do Amparo em Benfica, Libânia do Carmo mudou de nome ao juntar-se à família franciscana. Em honra de Santa Clara, decidiu tomar o nome de Maria Clara, ao qual acrescentou do Menino Jesus. Comigo esta manhã está uma religiosa da congregação fundada pela irmã Clara do Menino Jesus, a irmã Maria de Lourdes Barbosa. Veio à porta aberta nos 175 anos do nascimento da Mãe Clara, tal como Tiago Sepúlveda, cantor lírico e professor de canto. Irmã, precisamos de a conhecer um pouco, não é? Onde é que nasceu? Tem uma terra onde gosta sempre de voltar?
Sim. Eu nasci no concelho de Vila Nova de Cerveira, mais precisamente na freguesia de Covas, pertence ao distrito de Viana do Castelo. Praticamente lá vivi só até os 12 anos. Depois disso, por causa do estudo, eu vim para o Porto. Tinha uma tia da minha congregação, estava numa escola, então eu fiquei, de certa maneira, hospedada nessa comunidade religiosa para poder frequentar o estudo no Porto. E a partir daí, assim, só de férias, eu fui à minha terra. Neste momento não tenho só tios, não tenho nenhum familiar lá na minha terra.
Mas vejo de uma família numerosa, tem irmãos, é mais velha, mais nova?
Exato, eu sou de uma família de 5 irmãos.
Ainda não consegue bater o Tiago, mas...
não. Sou a segunda, eu às vezes brinco, porque os meus irmãos são todos rapazes.
Extraordinário.
E ainda mais, a minha mãe teve 2 abortos, que eram rapazes. E os meus sobrinhos são todos rapazes. E eu às vezes brinco que eu vim por engano. Ou melhor, permito-me partilhar isto. Eu atribuo o meu nascimento a uma graça que a minha mãe pediu. A minha mãe queria ser religiosa. E os meus avós não lhe permitiram. Então... ela disse-me, já depois de eu ser religiosa, sempre pediu ao Senhor que lhe desse uma filha religiosa. Então, esse meu, por engano, não é certo. Não é certo. Eu sou a segunda filha dos meus pais.
E confirma-se quando se pede que Deus dá. Por isso é que se diz muitas vezes cuidado com o que se pede a Deus.
Exato. Mas a minha mãe não me influenciou na minha opção vocacional. Nunca me falou nesse assunto. Já depois de eu ser religiosa é que me contou.
Então, vem de uma família já cristã, as primeiras catequeses acabaram por ser em casa, não?
Sem dúvida. Mesmo para a primeira comunhão foi a minha mãe que me preparou. O senhor padre simplesmente me chamou nas vésperas da primeira comunhão para me fazer o exame, como na altura se dizia. E eu recordo-me ainda como que se fosse hoje, ele me pegar pelos braços, me colocar sobre um muro que havia à volta da igreja para me fazer as perguntas. Uma família, de facto, profundamente cristã. Eu devo tudo aos meus pais.
Teve, ao longo da sua vida, na infância ou na adolescência, alguma experiência espiritual e religiosa que a tivesse marcado de modo especial neste seu caminho?
Eu, nada de especial. Todo o ambiente familiar, o facto de ter uma tia religiosa, eu via em férias e, de certa maneira, isso, naturalmente, o Senhor serviu-se disso, naturalmente. Mas, do resto, não. Dentro de mim, eu recordo-me, antigamente, no primeiro ciclo, faziam-se as redações e a primeira, eu recordo-me, no primeiro ano de escolaridade, que a professora fez esta pergunta: o que é que queres ser quando fores crescido? E a minha resposta foi: eu quero ser religiosa. Não, eu quero ser freira. Foi assim que eu escrevi e que a minha mãe guardou essa redação muito tempo.
Reagiu bem a turma, é isso?
Eu não sei se foi comentado a nível de turma, não me lembro. Não me lembro. E foi só para dizer que dentro de mim...
Já existia a chama.
Existia a chama. Depois o facto de eu vir com 13 anos para uma casa onde estava, era uma comunidade religiosa, que estava lá, estava a minha tia, isso também deve ter influenciado, com certeza, para o despertar. Embora eu conhecesse diversas congregações, concretamente uma congregação que eu tinha colegas de turma, as irmãs canucianas, e que tentaram desafiar-me. Mas dentro de mim já estava o bichinho para esta congregação.
Quando e como é que decidiu assumir isso?
Tinha 17 para 18 anos. Eu entrei para a primeira fase da formação, que é o postulantado, com 18 anos.
Muito cedo. Foi difícil essa decisão? Trouxe algumas dúvidas ou nem por isso?
Não tive propriamente dúvida, não. Tinha receio de comunicar ao meu pai. Minha mãe não me parecia que fosse oferecer oposição. Ao meu pai eu tinha receio de comunicar. E recordo-me que estava já a data para eu entrar, e eu fui de férias, o mês de agosto, e naquele mês, a minha mãe... Eu disse à minha mãe logo no início do mês. E ela calou-se. E durante aquele mês, para onde ia, sempre me levava. Eu não entendi. E constantemente com esta pergunta, mas porquê é que tu queres ser freira? Aqui na nossa paróquia, na igreja, não tens muito o que fazer de anunciar o reino? É preciso seres freira? Eu não entendi esse questionamento. E estava com muito receio de dizer ao meu pai, porque pensei assim, se a minha mãe está a reagir desta forma, o meu pai não vai permitir. E eu recordo-me que faltavam 8 dias e não tinha outro remédio. E vínhamos da igreja num domingo, no fim da missa, e aí eu disse, ganhei coragem e disse ao meu pai. Ele simplesmente respondeu, fala com a mãe para preparares o que precisas de levar. E eu fiquei desarmada, desarmada. Caminhos do Senhor.
De qualquer forma, tenho de lhe dizer que a sua mãe é excelente a formar jovens.
Mas mesmo assim, eu não entendi porquê aquele questionamento. Porque eu não sabia da história. Só depois, já penso que no fim do postulantado, numa carta que ela me escreveu, é que contou. Desde sempre eu pedi ao Senhor que te desse essa vocação.
Uma bonita história. Como é que foi a sua escolha para esta congregação? Há muitas famílias franciscanas, não é? O que é que a seduziu? O que é que a levou a escolher?
Eu convivi com a minha tia, que era desta congregação. Uhum. E com uma comunidade desta congregação. Conheci outras congregações que me desafiaram. Não foi propriamente por causa nem da Mãe Clara, nem do Padre Beirão, que na altura ainda não estávamos tão sensíveis para isso. Conheci, assim, a vida de São Francisco e também uma pequenina biografia de Santa Clara. Talvez já não conhecesse outras congregações franciscanas e optei por esta.
O que é que nos pode dizer sobre a sua congregação?
Sobre
a sua congregação. O que é que nos pode dizer, que é para quem nos ouve conhecer melhor?
Quanto na perspectiva histórica, como já foi dito aqui, ela... nasceu aqui em Portugal, num contexto muito concreto. E os nossos fundadores, a Beata Maria Clara e o Padre Raimundo Beirão, pessoas da nobreza, muito sensíveis ao sofrimento, à dor humana. Até porque eles também experimentaram na sua própria pele. E neste contexto, naquele século de extinção das ordens religiosas, praticamente não havia outras congregações. Foi uma congregação que nasceu para responder às necessidades daquela época. Tudo o que era necessário.
Onde houver o bem
a fazer, que se faça. Era o lema dos nossos fundadores. Onde houver bem a fazer, que se faça. Eles responderam, como foi já dito, às crianças, aos idosos sozinhos, ao povo, aos trabalhadores que vinham do interior e ficavam, de certa maneira, abandonados, com cozinhas económicas.
Criou uma sopa dos pobres, não é? Que estava sempre a abarrotar.
Não foi iniciativa da Beata Maria Clara. Isso foi um pedido do
cardeal. Isso foi as cozinhas económicas,
as cozinhas económicas.
Mas antes disso ela tinha a sopa dos pobres.
Lá nas Trinas.
Lá nas Trinas.
Nas Trinas. Ela não podia ver o sofrimento humano, fosse de que tipo fosse, e ficar inativa. Procurava encontrar uma resposta. Pela educação, pela sopa dos pobres, desde o início que algumas das irmãs foram trabalhar como enfermeiras ao domicílio, não havia hospitais assim como hoje, então as irmãs iam e cuidavam desde a limpeza da casa, à cozinha e o tratamento do doente, até à morte. Em muitos casos, ajudando mesmo no funeral.
Aliás, é curioso que ainda esta semana soubemos que é uma moda que está a ser implementada outra vez agora, não é? As enfermeiras ao domicílio, mandar os doentes para casa,
cada
não
vez mais envelhecida. Não é? É isto que me seduz muito nestas figuras, que não são só figuras históricas, é gente como nós que deu resposta a determinado momento, não é? A situações que era preciso dar resposta. E esta ideia que deixou aqui leva-me a ver que, de facto, a Mãe Clara já estava aqui neste tempo, apesar de ser já alguns anos atrás. E sei que a congregação está presente em muitos lugares e a fazer coisas diferentes, não é?
A nossa missão é muito ampla, muito aberta. É exatamente aquilo, onde houver o bem a fazer, que se faça. No campo da educação, no campo da saúde, no campo da assistência... neste momento não temos, na Índia tínhamos, por exemplo, casas de mães solteiras, muito, muito, muito abrangente. E a pastoral direta, claro.
A irmã está hoje no governo-geral da sua congregação, mas houve algum trabalho, algum lugar onde tenha estado em missão, de que se recorde de um modo muito especial, que tenha vivido de um modo muito especial?
Sabe que...
Gostei desse seu sorriso.
Sabe que no início, o ser religiosa, para mim, era ser missionária. Era ir àqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Esse era o meu sonho. Talvez até por filmes que eu tenha visto na altura, esse era o meu sonho. E em vários momentos do meu percurso vocacional, que mais de fora me foi pedido, por exemplo, para ir para a Guiné, quando abrimos a missão de Antula. Mas a minha congregação tinha talvez outro sonho para mim. E eu nunca fui para as missões, entretanto, estive-me a preparar e trabalhei, foi talvez aí uns 15 a 17 anos na formação. Formação de outras religiosas. Praticamente apenas 3 anos que eu trabalhei num colégio, 3 e 2 no início da minha vida consagrada no outro. Do resto foi só na formação religiosa. Agora.
Então afinal somos colegas professores.
Agora, como membro do Governo-Geral, coube-me acompanhar uma das províncias nossas, a de Moçambique.
13. Diga, irmã.
Que eu conheço bastante bem e que me seduz, embora só assim acompanhar as nossas irmãs, por exemplo, durante 1 mês, 3 semanas, 2 meses. Ora, a tempo inteiro eu nunca estive. Talvez o Senhor ainda me guarde essa graça.
Teresa de Calcutá afirmou um dia que era apenas um pequeno lápis nas mãos de Deus. Tudo o que tinha conseguido e realizado era apenas por isto, porque se tinha deixado-se conduzir docilmente como um lápis nas mãos de Deus. De certa forma, esta é sempre a história de quem procura seguir Cristo de coração na vida religiosa, seja a irmã Maria de Lourdes ou a Beata Clara do Menino Jesus. É desta Beata portuguesa que vamos falar já daqui a pouco e também do espetáculo musical que está a ser preparado para nos dar a conhecer a sua vida. Por isso, também tenho comigo em estúdio esta manhã Tiago Sepúlveda.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun,
And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
A irmã Clara do Menino Jesus, a religiosa portuguesa que fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras do Imaculado Coração, foi beatificada em Lisboa, no Estádio do Restelo, em maio de 2011. Foi um dia de festa em que muitos portugueses ouviram falar pela primeira vez desta religiosa, que ficou conhecida também como a Mãe Clara, uma figura que inspirou o espetáculo que estreia hoje, Clara, Uma Luz na Noite. Este é um espetáculo para ver às 16 horas e às 21 horas no Auditório da Boa Nova, no Estoril, e no próximo domingo, 21 de outubro, às 17 horas, no Porto, no Seminário de Vilar. Comigo esta manhã está Tiago Sepúlveda, responsável por este musical, e também a irmã Maria de Lourdes Barbosa. Quem é que se lembrou de criar este espetáculo musical para contar a história desta religiosa do século XIX?
Nós temos uma vice-postuladora, que é responsável também do secretariado, Mãe Clara. Ela tem muito vivo dentro dela este apelo da Igreja que, no processo de canonização, é importante que não só o país de onde é originário, mas até o mundo inteiro conheça essa pessoa que está em processo, seja primeiro de beatificação, depois de canonização. E neste intuito, ela sempre desejou, há muitos anos, que se realizasse um musical sobre a Mãe Clara. Uhum. Depois nós participamos naquele da Madre Teresa de Calcutá. Isso agudizou este desejo, este sonho.
Quem entra num musical fica o bichinho. Fica o bichinho.
Exatamente. Até porque é uma forma mais apelativa e mais agradável para todos. Os mais idosos, os jovens, as crianças. É uma forma artística, claro, uhum, bela, de dar a conhecer alguém. Então, depois desse musical da Madre Teresa de Calcutá, ela não se calou mais. E veio atrás de nós, membros do Governo-Geral, quando é que o levávamos à prática, e pronto. Nestes 175 anos do nascimento da nossa fundadora, achamos que era a hora e que não devíamos demorar mais para dar a conhecer, até pelo papel que ela teve na sociedade portuguesa. E pela, que hoje é tão necessário.
Tão atual e faz tão sentido.
E eu acho que é de realçar também que a própria mãe Clara sempre foi grande dinamizadora das artes. Foi. Tanto quanto sei, ela até tinha uma escola de... Tinha um grupo de teatro, uma escola de música até.
Não era para própria... Não sei se poderemos dizer uma escola de música. Ela tinha o internato nas Trinas. Uhum. E fazia parte...
Da formação.
As artes. O piano e outros instrumentos. E depois...
Com certeza que o Padre Beirão devia dar aulas de canto.
Não, entretanto o Padre Beirão já tinha falecido. Foi em 78 que ele morreu. Portanto, isso já é a seguir, é posterior. Ela levou isto para a frente. Uhum. Então fazia parte da educação daquelas meninas a música. Uhum. O toque e o canto. E depois... Uma forma de treinar é que nas celebrações litúrgicas eram elas que intervinham, tocando, cantando com as irmãs.
Mas estava a dar vontade de aconselhar aos nossos governantes a ler um pouco a história da mãe Clara.
Olha, bem faziam. Ela tinha uma frase que eu gosto muito, que era, quando ia para o meio dos pobres, ela dizia sempre, esta é que é a minha gente, não é?
Exatamente.
Ela identificava-se perfeitamente com...
Sabe, ela um dia...
E não era um slogan.
Não era, era prática. Não, era prática.
Ela ia, foi num dia de inverno, na cidade de Lisboa, não sei a zona, ia em serviço e levou, como outra irmã, e levou crianças do internato, na carroça, um dia. Um dia muito frio e chuvoso. E viu... num canto, num alpendre ou numa porta, numa entrada, crianças e adultos tiritando de frio, estavam ali a abrigar-se da chuva e apontando, dizendo às crianças que iam com ela na carroça, olhem, aquela é que é a minha gente, a minha família.
Tiago, como é que foi quando lhe disseram... Há aqui um musical para fazer, para contar uma história destas, assim, então, aceitou logo o desafio?
Logo. E foi muito recompensador, porque eu confesso, como grande parte da nossa população, não conhecia a mãe Clara, ou a irmã Clara, mas muita gente a conhece mais por mãe Clara até, não é?
Talvez.
E gostei muito de conhecer a história dela, tocou-me bastante, sobretudo uma coisa que é, ela é uma pessoa normal. E gosto muito daquele livro que as irmãs fizeram a apresentação na conferência. É assim exatamente. E até vem, isto vem na peça, em que alguns aqui começa o livro a dizer: ninguém espera encontrar milagres, êxtases, qualquer coisa dessas na história de Mãe Clara. Não há cá nada disso. Ou seja, é uma pessoa normal. Isto, no fundo, acho que é o mais, Papa Francisco nos pede, não é?
Mais lhe
que
tocou,
a santidade, né? Está, uhum, no dia-a-dia.
E é isto que vamos ver em palco? Foi isto que mais o tocou e que vai realçar mais em palco?
Eu aqui tive uma dupla tarefa, que foi, por um lado, tentar passar a história, tanto do Padre Beirão como da Mãe Clara. E, por outro lado, conseguir que os jovens de hoje... E o nosso grupo, o Grupo de Teatro Musical Religioso, não sendo um grupo fechado só para jovens, temos desde os 8 anos até aos 80 e muitos, aliás, minto, até aos 90, que a minha mãe já entrou. temos um núcleo duro que são jovens. E, portanto, para conseguir seduzir os jovens a entrarem nesta história da Mãe Clara, arranjar aqui uns estratagemas. Então, o musical, no fundo, vai ter duas linhas temporais. Uma passada com a Mãe Clara, no século XIX, e uma passada com a Pipa, que é uma rapariga de uma família numerosa, hoje, que vai numa visita de estudo ao Instituto Hidrográfico e que parece que se porta um bocadinho mal na visita de estudo. Nunca acontece, não é? E a professora zangada, ah é? Então agora vais fazer um trabalho sobre o Instituto Hidrográfico, que são 50 páginas, mas não te preocupes, que é só para a semana. Portanto, tem uma semana para fazer um trabalho de 50 páginas. Ela, louca, como é que eu vou fazer isto? Então começa a estudar a história do Instituto Hidrográfico e apercebe-se que é o antigo convento das Trinas. E é aí que ela começa a tomar contacto com a história da Mãe Clara e vai-se embrenhar de tal modo na história que no final do musical, posso revelar, não tira a beleza do espetáculo, acaba por entrar para a Ordem das Irmãs.
Vocês, obviamente, que já têm ensaios, não é? A irmã também não sabia, já ficou conhecida. Vocês, obviamente, que já estão a trabalhar na peça, já têm ensaios. Como é que os seus jovens têm reagido a esta figura, a esta história?
Eu acho que muito bem. Fazem sempre perguntas. Então, mas isto aqui não estou a perceber. Porque é que isto se passa assim? Eu tenho que lhes explicar, às vezes, o que é que está por trás de determinada cena. E eles, pouco a pouco, vão ficando a conhecer a história da Mãe Clara e vão também ficando impressionados com o testemunho dela. E isto depois, como estávamos a falar há bocado, aliado às músicas que me deste à parte, não fui só eu que escolhi, mas acho que foram muito bem escolhidas, e também com uma rapariga que também faz parte do grupo, que é a Margarida Coelho, que também me ajudou a selecionar as músicas. A música realmente tem algo transcendental que junta ao texto, que junta à história. E fazer esta peça sem música não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa.
Irmã, estamos aqui a falar de jovens. Esta figura da Mãe Clara, já percebemos aqui, até pela sua história, continua tão atual quanto... quanto ela, se calhar, nem imaginaria, não é? Porque, sabe, ela criaria um mundo melhor hoje.
Exatamente.
Como os jovens hoje em dia interessam-se pela figura da Mãe Clara, pela sua experiência?
Eu já há uns anos que não estou a trabalhar com jovens diretamente. Mas, sim, se é apresentada... por exemplo, eu sei, aqui em Portugal, nós temos vários colégios, quando é apresentada, assim... ao jeito deles, que se interessam. E têm feito até encenações. Alguns, ao longo deste ano, vieram em peregrinação aqui aos túmulos, que estão ali em Linda a Pastora. Interessam, sim.
É, até porque já percebemos que esta é uma mulher de qual é fácil falar nos dias de hoje, pela atualidade e pela forma visionária como ela olhou para o mundo. Tem algum convite para que estejam presentes neste musical os ouvintes que estão a ouvir?
Pois, então desafiamos quem está a ouvir, que realmente há dias que são únicos e o nosso musical é num dia único. Portanto, só há uma oportunidade na semana para vir ver o nosso musical,
aliás,
que é no
eu
dia
acho
14.
O título do espetáculo é Clara, uma luz na noite.
Sim.
Eu acho o título fabuloso.
Uma luz na noite, porque a Mãe Clara foi realmente uma luz na noite do século XIX. O século XIX foi... uma sangria da vida religiosa em Portugal. E, aliás, há uma conferência do Sr. Cardeal Patriarca sobre a Mãe Clara, que é fabulosa e que está traduzida em... está posta em livro também, não é? Fantástico, em que o Sr. Cardeal faz o enquadramento histórico e é fabuloso. Aliás, fiz várias vezes o paredão de Carcavelos ao ouvir o Sr. Cardeal a falar sobre isto, que ele realmente tem uma cultura histórica fabulosa. E realmente o século XIX foi uma sangria na vida religiosa em Portugal. E a vida religiosa em Portugal no século XIX sobreviveu pelas famílias, graças às famílias. Ou seja, só se aguentou porque havia famílias que continuavam a rezar em família, porque as pessoas iam às igrejas, eram quase apedrejadas à saída das igrejas, cuspiam-lhes em cima, eram insultadas. Portanto, imagine-se o que seria hoje.
Aliás, infelizmente hoje em alguns países temos o mesmo
também
cenário.
Há.
Infelizmente, como a história se repete e não aprendemos com ela, não é? Eu devo dizer ao Tiago e à irmã que pela nossa conversa eu já fiquei ainda mais apaixonado por esta figura da Mãe Clara.
Então vai à sessão das 16 ou das 21?
Vou tentar. A qual delas?
Ou se quiser ir ao Porto, já... no dia 21 também arranja-se um lugar.
Já me faz muita, já me dá muita vontade de facto de ver este musical. Alguém dizia que é na noite mais profunda que nasce o dia e de facto é assim. Deus arranja sempre maneira fazer nascer a esperança onde faz mais falta. É isso também o que nos recorda a história da irmã Clara, que pode descobrir hoje no auditório da Senhora da Boa Nova no Estoril, às 4 da tarde ou às 9 da noite. Mas este espetáculo, Clara, Uma Luz na Noite, vai também poder ser visto no Porto, no próximo domingo, no Seminário de Vilar, às 5 da tarde. Aproveite. Aliás, vamos deixar algumas informações também no site da Renascença. Tiago, Irmã Maria, muito obrigado pela vossa presença. Foi um momento para mim muito agradável de conversa.
E nós é que agradecemos.
Obrigada.
E espero que este musical traga mais à luz de toda a gente esta figura da Mãe Clara. Obrigado.
Obrigada também.
Para si, um bom domingo e já agora também um bom espetáculo.